RFI Convida.
Maria Emília Alencar.
RFI convida hoje Vladimir Safatli, filósofo e professor da USP, colunista da Folha de São Paulo. E Vladimir está aqui em Paris dando uma série de aulas na Universidade Paris 7. Olá, Vladimir.
Bom dia.
Prazer em ter vindo aqui na Rádio França Internacional para nos dar essa entrevista.
É um grande prazer.
Vladimir, você escreve regularmente sobre política, né, brasileira. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual é a palavra que define hoje a situação política no Brasil num ano eleitoral, talvez ano de todos os riscos?
Desagregação. O Brasil é um país em desagregação. A sua experiência de constituição de uma democracia liberal minimamente sustentável, ela foi um fracasso, né? Eu diria que o pacto que produziu a Nova República, ele mostrou completamente o seu esgotamento, né? Então, o que nós vivemos agora é um momento de degradação institucional, degradação dos atores políticos, né, e de brutalização dos conflitos sociais, que tende, ao meu ver, a piorar, na verdade.
E você aqui nesse giro aqui internacional, qual é a percepção que você está sentindo das pessoas aqui?
A impressão que dá é de espanto muito grande, porque é sempre bom lembrar que há 5, 6 anos atrás, o Brasil era considerado, digamos assim, a bola da vez, né? Ele era visto como uma potência emergente, né? Você pegava a análise do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, eles diziam que agora, em 2018, o Brasil seria a quinta economia do mundo, né? E de repente, quer dizer, todo esse cenário se desagregou de maneira muito rápida. Então todo mundo tem essa sensação de o que de fato aconteceu, como assim? Entendeu? Quer dizer, não era só uma análise do governo brasileiro, era uma análise que era partilhada por todos, né? De que a economia brasileira era sólida, de que o processo democrático brasileiro era sólido, né? E tudo isso se mostrou completamente ilusório. O que coloca uma questão, ao meu ver, muito interessante, que é, afinal de contas, qual é o nível de auto-engano e de auto-ilusão que um país como o Brasil precisa para ser incapaz de enxergar aquilo que é o mais concreto da sua realidade, ou seja, a nossa incapacidade de enxergar a nossa própria fragilidade, nossa crença, por exemplo, que a gente tinha uma democracia consolidada, sendo que a gente tinha, na verdade, uma transição infinita, uma transição que nunca terminou. Você tem um exército brasileiro que hoje aparece como um ator, né? Isso, diga-se passagem, nenhum outro país da América Latina é assim, certo? Quer dizer, nós tivemos uma transição da ditadura que nunca foi de fato efetivada, né?
Inclusive, você tem um trabalho, né, sobre ditadura militar, é um dos estudos. Você, inclusive, por incrível que pareça, nasceu no Chile em pleno ano do golpe militar do Pinochet. Você acha que existe uma possibilidade de um golpe militar no Brasil?
Sim, mas sem sombra de dúvida. Eu não teria a menor dúvida a esse respeito, e eu diria um golpe militar mesmo clássico, certo? Mas uma coisa é certa: as Forças Armadas saíram completamente do seu esquadro normal, dentro de uma democracia liberal, né? E elas são hoje, as Forças Armadas são um ator fundamental da política brasileira. Agora, o fato é, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade do Brasil se transformar numa espécie de Turquia soft, né? Ou seja, é um país onde você tem um poder moderador, são as Forças Armadas. Então você tem o jogo democrático, que é um pouco uma pantomima, né? Porque você, em última instância, as Forças Armadas definem os limites do processo, né? E se o processo de conflito social entrar numa dinâmica muito mais dura, é possível mesmo um golpe militar no sentido tradicional do termo.
E você tem dito que acha que a justiça faz parte dessa gesticulação que pode gerar o caos e consequentemente, força militar.
Eu diria, o poder judiciário brasileiro é a expressão máxima dessa desagregação, porque é um poder que briga entre si a todo momento, certo? E sem contar que é o poder monárquico da República, é o único poder da República que você não tem nenhum tipo de intervenção direta da população, você não tem escolha nem nada.
Você acha que tem alguma chance do Lula ser candidato com essa brecha, esse último desdobramento aí que da segunda turma, né, do Supremo Tribunal, de transferir parte da delegação premiada da Justiça de Curitiba para São Paulo? Existe algum alguma chance?
Não, nenhuma chance. Eu lembraria que, inclusive, há 2 anos atrás, quando o impeachment ocorreu, eu havia dito que o Lula seria preso, né? Porque o processo era claro, né? não haveria paralisia dentro desse processo. Eu insistiria só num aspecto. Quer dizer, a partir do momento em que advogados de defesa do Lula foram grampeados, né, pela justiça, que é uma coisa impensável, absolutamente impensável, o Estado não pode grampear o teu advogado, certo? A partir do momento em que conversas dele com a presidenta da República, ex-presidenta da República, foram grampeadas e foram divulgadas no mesmo dia, horas depois, em cadeia nacional, certo? O processo se transformou num processo simplesmente político, né?
Se Lula, completamente descartado, o cenário que mais circula seria o embate entre um Alckmin e um Bolsonaro, na tua opinião?
Olha, eu diria duas coisas. A primeira é que não vai haver eleição em 2018.
Né? Ok.
Sim, a questão é que tem várias maneiras... Simplesmente não haverá. É que tem várias maneiras de não haver eleição. O Brasil teve eleição até 1930 e nunca, sem eleição. A gente criou essa figura, eleição sem eleição. A gente vai ver uma coisa parecida. Ou seja...
Uma eleição indireta?
Não, uma eleição no interior da qual, quer dizer, você tira os candidatos que podem, a sua maneira, ir contra o interesse de quem deve ganhar, certo? Você impede um candidato aqui, impede outro candidato ali, você queima esse, queima aquele.
Okay. A justiça, no caso?
É, que já aconteceu, e se precisar acontecer de novo, eles vão fazer. Isso não tem o menor problema. Segundo elemento, o Bolsonaro é como a Marine Le Pen na França. É um candidato feito para nunca ganhar. A função dele não é ganhar. A função dele é outra. A função dele é, primeiro, jogar a pauta do debate à direita, né? E segundo, é criar uma situação na qual qualquer um que for com ele, no segundo turno, ganha. Então, que é um pouco o cenário que a gente viu na França, o cenário Macron, ou seja, alguém que não tinha base política nenhuma, certo? Mas ele passa para o segundo turno, dentro com uma anticandidata, ele ganha.
Muito obrigada, Vladimir Safatli, filósofo e professor da Universidade de São Paulo.
Okay, eu que agradeço, muito obrigado.